Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito, que te traz assuntos que estão em alta no noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, comportamento, cultura, a regra é uma só. É de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E hoje, você achou que a gente não ia falar de Oscar 2023? Achou errado, a gente vai falar com o nosso convidado especial. Como a cerimônia do Oscar vai ser só no dia 12 de março, ainda tem tempo de sobra para você escolher e maratonar os filmes indicados à estatueta. O meu convidado de hoje é o Ticiano Osório e ele chegou comigo para descomplicar.
Descomplica, Kelly!
Mas antes de começar o episódio propriamente dito, primeiro, muito obrigada por estar conosco no Descomplica. A gente é uma grande família, estamos cheios de estrelinhas. Se você não deu a sua classificação, aqui em cima no Spotify tem as 5 estrelas. Uma classificação, igual ao aplicativo de você se deslocar, né? Aplicativo de transporte. Aí você dá as estrelinhas e com isso a plataforma entende que o conteúdo é importante, relevante, faz chegar em mais gente, que é justamente o nosso propósito. Chegar em todo mundo, fazer todo mundo entender todo e qualquer assunto. O episódio de hoje vai falar sobre o Oscar, a lista dos filmes indicados ao Oscar em 2023. Lista que foi divulgada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. E a gente tem aí até o dia 12 de março, para quem gosta de ver antes e dar os seus palpites, fazer as suas apostas, para assistir aos filmes. São muitos, a gente selecionou alguns e como não é um assunto que eu domino, eu faço perguntas absolutamente leigas para descomplicar. Esse é bom, esse não é bom, esse aqui vale a pena ver, qual que não precisa ver? E por isso, o nosso convidado Ticiano Osório já está conosco aqui no estúdio para nos ajudar. Ticiano, tudo bem?
Oi, Kelly, tudo bem? Obrigado pela confiança e pelo carinho, tá?
Que isso, eu tô colada em ti. Tici, começa por qual?
Vamos começar pelo Oscar que todo mundo presta mais atenção, que é o de melhor filme. Tá? Já que não temos nenhum brasileiro dessa vez na lista.
Nenhum,
né?
Gaúcho de
Nenhum
Ciano.
Escondidinho lá. Não, deve ter algum técnico de efeitos visuais em alguma categoria, nos indicados deve aparecer, porque as equipes de efeitos visuais, quem assiste os créditos dos filmes até o final, já percebe lá uma lista incrível de nomes lá, e às vezes aparecem uns nomes em bom português, deve ser de algum gaúcho aparecendo lá, né? Então tá, assim ó, esse é um Oscar que eu achei que tá bastante pulverizado.
Diverso.
Né? Nós temos filmes com 11 indicações, outros 2 com 9, filme com 8, com 7, com 6, né? Não tem um que tenha, embora o
tudo sempre, ao mesmo sempre tempo atrapalho, aquele,
eu
né?
sempre penso no filme em inglês, tá? Que é o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo tenha 11 indicações, né? Mas dessas 11 indicações, vale lembrar que na categoria de atriz coadjuvante tem 2, né? Então, só uma vai ganhar ali, né?
Do mesmo filme.
Do mesmo filme, né? Acontece com outro filme também. Mas vamos lá, vamos fazer uma listinha aqui, tá? Melhor filme. Dos 10, são 10 indicados, tá? Eu vou te dizer assim, eu não vi o Entre Mulheres, que só estreia em dia 2 de março no Brasil, tá? E dos outros 9, assim, eu vou dizer um que eu não veria. Porque eu já vi e
já
foram 3 horas e pouco.
Poupar o seu tempo.
É, foram 3 horas e pouco, bastante cansativas, Avatar, O Caminho da Água, tá?
Engraçado, porque as pessoas não gostaram muito, acharam cansativo. Acho que é essa palavra que tu usou aqui.
Muita gente gosta, mas eu acho bastante cansativo, com 15, 20 minutos de filme.
Porque o primeiro eu achei cansado. Muito bom. Tu
eu
também não gostou?
Não sou tão fã do primeiro, mas ok, acho interessante.
Eu acho que o primeiro desacomodou, assim. Não quer dizer que o filme seja super, mas ele desacomodou porque ele propôs um monte de coisas novas.
É, assim. Na área de evolução tecnológica, sem dúvida, assim, mas esse bate de novo na mesma tecla, de questão de né, a gente ter uma conexão com o ambiente, de a gente respeitar a natureza, a conexão familiar. Ao mesmo tempo que é um filme sobre família e bem família, eu achei ele violento além da conta. Né? Mas tudo bem, vamos nessa. Esse eu não veria de jeito
nenhum. É o mesmo diretor?
Tá? É, o James Cameron, de novo, né? Já fez já passou dos 2 bilhões de novo. O cara é um fenômeno, né? Uhum. Ele tem Avatar, o primeiro, Avatar 2 e o Titanic, que passaram de 2 bilhões, né? Então,
talvez se você gostou do primeiro e daqui a pouco você vai se achar nesse aí também. Mas 3 horas, Jesus.
É, esse eu não curti. Bom, vamos lá. Os outros filmes, eu acho que, por exemplo, vamos só fazer um parênteses. No lugar de Avatar, para mim, poderia estar qualquer um desses outros dois filmes. After Sun, que eu falei várias vezes em programas da Gaúcha, que é aquela história sobre uma mulher de seus 30 anos, relembra a viagem que fez para a Turquia com o pai quando tinha seus 10, 11 anos, né? E está concorrendo a melhor ator, que é o Paul Mescal. Tá, foi a indicação que me deixou mais feliz, porque foi a única para esse filme que para mim foi o melhor do ano passado, o After Sun.
Vou procurar onde é que eles estão.
O After Sun, essa semana que a gente está gravando, ainda está em cartaz dos cinemas e já está na plataforma Mubi, tá?
Mas o After Sun, hoje em dia, para a gente dar conta, olha, de tanta plataforma.
Mas o After Sun tem feito um bom sucesso no cinema, assim, um público cativo, assim, é capaz de ficar mais uma semana.
O Avatar tá?
O Avatar tem vários. O Avatar tem vários cinemas.
Cinema, isso.
E aí o outro filme que eu acho que poderia ter entrado na lista de melhor filme é o Babilônia, que estreou
Potter amou
no 19.
Esse. Potter só fala desse.
Também são 3 horas, mas essas 3 horas, pra mim, passaram quase voando, assim. Eu me lembro que eu até falei pro Potter. Quando eu leio o relógio, já tinha passado 2 horas de filme. Eu fiquei bem encantado pelo filme. É um filme que se passa na Hollywood dos anos 20 e 30. E não tem nada de novo na ideia, porque ele fala sobre a difícil transição do cinema mudo pro cinema falado. Né, que Cantando na Chuva já fez isso, o artista que ganhou o Oscar também já fez isso. Mas ele é tão frenético, tão enlouquecido assim, tão vibrante assim, a música é sensacional, né? Eu me apaixonei.
Sabia que virou trilha do Timeline?
É,
o Potter ficou tão empolgado e pediu para que a nossa equipe técnica, acho que foi o Lindemann que organizou, a transformar em Quando a Gente Muda o Jazz, né? O Timeline, para quem não é familiarizado, o programa que eu e o Potter fazíamos na Rádio Gaúcha todos os dias, e aí virou trilha. E ela é mesmo, né? Uma coisa.
É história assim.
Vou botar pro Fernando, coitado.
Acho que a Margot Robbie também deveria ter indicado a melhor atriz.
Ela e o Brad Pitt, né? Fala a história.
A história do Babilônia é a seguinte.
Mas tá indicado ou não para melhor filme?
Não tá. Mas o Babilônia é um dos que eu mais gostei, então. É a história da. A Margot Robbie faz uma aspirante atriz que conhece um faz-tudo, que é o Manny, que é um cara de origem mexicana, né? Pinta uma conexão entre eles. Ele nitidamente se apaixona por ela. Ela não. Ela tá afim de estrelato mesmo, né? E aí tem um terceiro personagem, que é o personagem do Brad Pitt, que faz o cara chamado Jack Conrad, que é um astro do cinema mudo, né? Então, o filme vai acompanhar as trajetórias desses três personagens, né? E como eles têm uma história de ascensão e queda, e como o advento do cinema falado interfere, né, nas carreiras deles. Eu não vou dar spoilers do filme, mas eu realmente recomendo bastante. Esse está no cinema. Então vamos lá, continuando o melhor filme. Um que eu gostei muito, está na Netflix, é Nada de Novo no Front.
É de guerra.
É um filme de guerra, sobre a Primeira Guerra Mundial, um filme alemão. Nova versão de um clássico da literatura, do Erich Maria Remarque, né, sobre as desventuras e a agonia, né, de um jovem soldado alemão nas trincheiras, na Guerra das Trincheiras, porque a Primeira Guerra Mundial foi ainda a Guerra das Trincheiras, né? Muita gente morreu lutando para avançar poucos centímetros, né? E o filme é muito, muito bonito, é horrível dizer isso, mas é um filme de guerra muito bonito, muito bem feito. Tanto é que está indicado em várias categorias técnicas, como fotografia, a música é muito boa, né? Ele tem uma sequência inicial. Os primeiros 15 minutos desse filme são realmente antológicos e impecáveis.
De encher os olhos, assim.
Porque ele mostra a indústria da guerra, né? Começa o filme mostrando um soldado lá, que me fugiu sobre o nome dele agora, tá, Kelly? E que ele aparece no nome do uniforme dele, né? Aí ele tá na guerra, ele morre, né? E o uniforme dele vai ser reciclado, né? Para um outro soldado, né? Então, que, aí mostra como...
Ah, entendi, a indústria.
Vai mostrando a máquina,
entendi,
da guerra, né? Ou seja, o cara que tomba, tu já tem que tirar as
e
botas
vai
e vai adiante, né? E a cena em que as costureiras estão remendando o uniforme, né? A máquina de costura, o barulho que faz é como se fosse de metralhadora. É sensacional.
Olha
essa cena.
Olha a
assim.
Metáfora.
É muito, muito bom isso aí.
Esse tá na Netflix.
Esse tá
eu
na
lembro
Netflix,
que eu queria
é um
assistir,
preferidos.
O Gabaro acho que ia ser muito... O Gabaro tá preocupado comigo, porque eu tô grávida, por óbvio, ele... fala, tu vai ficar triste, é muito triste. É triste?
É bem triste.
Oh,
esse,
então ele tava certo.
Isso é bem triste. Isso não é um filme de guerra do Tarantino que se permite
ai,
fazer...
Ah, Bastardos Inglórios,
é, não, não,
aqui.
Não, esse é triste mesmo, sem mulher. Tá, aí vou pela ordem aqui, tá? Aí depois, no dia 2 de fevereiro, estreia nos cinemas, Os Banshees de Inisherin. Esse é um filme do Martin McDonagh, que é estrelado pelo Colin Farrell, que está indicado ao Oscar Melhor Ator, e pelo Brendan Gleeson, que está indicado ao Oscar de Coadjuvante. Eles fazem dois melhores amigos, só que de repente o personagem do Brendan Gleeson resolve interromper aquela amizade. Se passa na Irlanda dos anos 20, né? Interrompe aquela amizade e o Colin Farrell não aceita isso, né? E isso dá início a uma escalada, né? A história começa com um tom cômico e isso dá início para uma escalada mais violenta, né, que vai acontecendo. E tem mais dois atores desse filme indicados ao Oscar, que é a Carrie Condon como atriz coadjuvante e o Barry Keoghan como ator coadjuvante. Esse filme, eu gosto de momentos dele, mas acho o ritmo dele um tanto lentinho, assim, pode desagradar algumas pessoas, né? Muita gente se apaixonou por esse filme, tanto é que ele está indicado a 9 Oscars e vários outros prêmios concorreu, né? Eu não acho ele dos meus melhores.
Qual o nome? Repete isso.
Os Banshees de Inisherin.
Tá.
Tá. Aí temos, voltou indo pela ordem, Elvis, que está em cartaz na HBO
assisti,
Max.
Até agora eu assisti.
O Elvis provavelmente roubou, assim, votos do Babilônia, porque são filmes... digamos assim, parecidos.
Na pegada.
Assim, na pegada, assim, frenético, né? Montagem trabalhando muito forte, né? Esse casamento de música com o corte
ele te
de
sacode,
imagens.
Né? Tu
ele te sacode totalmente, né?
Eu acho que deve ter sido, eu vi em casa, mas a experiência de quem viu numa sala, sei lá, IMAX, foi, assim, deve ter sido, né?
Foi.
Frenético.
O início do filme, assim, de novo, são dois filmes que o início, assim, te envolvem e tu se apaixona ou odeia. Né? Ou leva.
Ah, gente, não.
Né? E o Austin Butler tá muito bem como Elvis Presley.
É impressionante.
Né? Concorre ao Oscar de melhor ator. Né? Então vamos seguindo. Aí temos o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é o filme queridinho da crítica da temporada, né?
Isso aí é o que todo mundo tá postando, então.
Tá...
Mas é, se bem que o Oscar ultimamente, assim, ó. Aí todo mundo acha que vai ser esse, como todo mundo achava que ia ser o. Ai, gente, aquele do. Os Cães.
O Ataque dos Cães.
E daí, de repente,
ganhou
coda.
Um filme,
aí o coração...
É. Mas pra te ver uma coisa, o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, tem gente que comemora o sucesso do filme por achar um filme criativo. E tem gente... Eu fico no meio do caminho, tá? E tem gente que lamenta por achar que o filme não é criativo. Que, na verdade,
é.
O filme é um videogame ou que o filme é só uma coleção de referências e tudo mais. Eu acho um filme... suficientemente amalucado para ser interessante, né? Mas bastante meloso, na verdade, porque é uma história sobre o...
Tô achando que tu não gostou.
Eu não gosto tanto desse filme. Né?
Eu tenho um amigo que tá apaixonado por esse filme, o Rafael Moraes Moura, ele vem aqui, ele é repórter que cobre muito o judiciário e bastidores de Brasília, só que ele também é como tô apaixonado por cinema. Ele falou, você tem que ver agora esse filme, para o que você tá fazendo. Ele amou.
Eu achei ele meloso, só que com uma embalagem criativa, né? Que é a história de uma imigrante chinesa que está em crise porque a lavanderia que ela trabalha está sendo auditada pela Receita Federal, tem uma relação com o marido está complicada, né, parece que ele vai pedir divórcio, a relação com a filha adolescente é terrível, né, a relação com o pai também não é boa, né, e aí... tem um lance assim de... Ela descobre que existem multiversos, né? Um multiverso, outros universos paralelos, né? E ela tem que acessar as habilidades das contrapartes dela, né? Para combater um ser maligno que ameaça, né? vai causar o apocalipse, digamos assim.
Gente, né? Que ousado.
É bem, tem coisas interessantes. Tem uma cena lá de duas pedras conversando uma com a outra, filosofando, que é interessante. Tem um universo lá que as pessoas, em vez de desenvolverem dedos, desenvolveram salsichas nas mãos, né? Tem uma homenagem muito legal, tem uma homenagem engraçada ao Ratatouille, da Pixar. E tem a homenagem que eu acho mais bonita, que é o Amor à Flor da Pele, que é um filme de Hong Kong, se passa na Hong Kong dos anos 60. É esteticamente bonito. Mas é isso que eu digo assim, tem muita coleção de referências, né? Aliás, essa é uma marca desse Oscar, assim. Não, eu queria que o Babilônia tivesse entrado até pra marcar mais, mas tem vários filmes...
Referências a outro,
vários
ao
filmes
cinema.
Que são reflexões sobre o cinema, são homenagens a expoentes do cinema, né? São coleção de citações, são filmes que também valorizam o consumidor, né? Porque aí a gente entra o Avatar... Né, que é super campeão de bateria, e o Top Gun Maverick, que também fez um baita sucesso.
Elogiadíssimo, né?
Mas eu gosto muito do Top Gun Maverick, aí que tá esse. Eu acho que ele consegue, além de ser um bom filme de ação, também permite algumas reflexões, e acho que o Top Gun Maverick tá em cartaz, vou dizer aqui, no Paramount Plus e no Telecine. Ele também faz...
E dá o mesmo efeito ver em casa, porque esse é um filme também de ver no cinema. Tá, não dá, sim, já entendi.
Quase todos dessas aqui eu vi no cinema, né? Então, difícil...
Porque Top Gun é a aventura.
Difícil separar, assim, né? Mas o Top Gun Maverick tem uma coisa interessante que é... logo no início do filme, né? Um militar lá que defende o uso de drones em vez de pilotos, diz pro personagem do Tom Cruise assim, né, seu tempo acabou, né? Você vai ser ultrapassado, não sei o quê. Aí o Maverick, com a sua tradicional autoconfiança, diz, pode ser, senhor. Mas não hoje, né? Famoso, hoje, not today, né? Not today. E aí essa resposta é interessante porque ela tem vários níveis, essa resposta. Ela é uma resposta a vamos dizer assim, a resistência à automação do trabalho, né? A valorização do componente humano, que aí inclui a audácia, o improviso, o afeto, né? É uma resposta do próprio Tom Cruise... tá com 60 anos, né, e segue ele, segue fazendo ele mesmo as cenas de ação, né, e também é interessante porque assim, como o Tom Cruise faz as cenas de ação, esse é um filme de ação que, claro, tem efeitos visuais, os atores não estão pilotando aviões de verdade, né, mas é tudo o mais real possível, né, e é interessante porque é um contraponto ao Avatar, em que tudo é
que
digital.
É tudo virtual.
Né? E o Top Gun Maverick é um, digamos assim, um cinema de ação à moda antiga. Então eu acho que também interessante como essa reflexão sobre a Hollywood atual. Tá? Seguindo lá, vou terminar
a nossa lista dos melhores.
Aí tem Tar, que estreou agora, quinta-feira, em vários cinemas do Brasil, menos no Rio Grande do Sul. Infelizmente não tem previsão ainda. O Tar... é um filme do diretor chamado Todd Field, que ele fez lá nos inícios dos anos 2000, ele fez Entre Quatro Paredes, que é um filmaço, claro, né? E depois fez Pecados Íntimos, que é um filme com a Kate Winslet, muito bom também. Aí ele ficou, acho que é 2003 ou 2004, ele ficou 18 anos sem filmar. Né? Teve alguns projetos, não fez, e agora fez o Tar, que deve valer para Kate Blanchett o Oscar de melhor atriz. Ela é favorita. É a história de uma maestra, né, da música erudita, né, que tem um enorme sucesso, né, ela comanda orquestra, aparece em programas de televisão, grava discos e tudo mais, né, mas aos poucos a gente vai descobrindo um lado não muito solar dessa personagem, né? E é interessante como o filme trabalha de uma maneira que a gente tem que descobrir as coisas, entende? As coisas não são dadas de bandeja.
Eu
pra
gosto
gente.
Desse tipo de
é,
filme.
É muito bom, Tar. Também
eu gosto quando ele não te entrega, que daí tu tem que...
Tem suas quase 3 horas de duração, ou 2 horas e 40, e ele, mesma coisa, ele te envolve, assim, né?
E a Kate Blanchett tá realmente... Blanchett bom, ela tá, nunca tá ruim, né, gente?
É difícil ela tá ruim, mas ela tá muito bem no filme. Eu gostei bastante do Tar. Tá indicado em 6 categorias, como filme, direção, atriz, fotografia... Deixa as duas, não vou lembrar, tá, Kelly?
Também lá. Já é demais, né, gente? Tá. Nós estamos entregando tudo mastigado para vocês.
Estamos quase no fim aqui da lista dos 10 mais, depois a gente vai entrar nas curiosidades. Aí tem outro filme sobre cinema, que é Os Fabelmans. Que tá no cartaz do cinema, que é o filme do Spielberg, que é uma autobiografia disfarçada do próprio Spielberg. Né? A história é sobre uma família chamada Fabelmans, que uma família judia, como a do Spielberg, né? E o personagem principal é o Sammy, né? Que começa como criança, indo assistir o filme O Maior Espetáculo da Terra, em 1952, com seus pais, que é a Michelle Williams, que está concorrendo como melhor atriz, e o Paul Dano, que merecia ter concorrido como melhor ator ou melhor coadjuvante, mas não entrou. Ali, essa primeira cena é bem legal, assim, porque já mostra como a personalidade dos dois pais, né? O Paul Dano explica tecnicamente pro filho como é que funciona o cinema. Fala dos 24 quadros por segundo, fala da persistência da visão e assim por diante. E a Michelle Williams diz, é como se fosse um sonho. Né? Ela é uma coisa afetiva. O gurizinho vê o filme e fica traumatizado por uma cena de um acidente de trem que acontece. Começa a ter pesadelos, né? Aí, os pais gostavam de cinema, né? Então, eles dão uma câmera para eles, ele tem uma câmera, e aí ele resolve filmar, né? A mãe diz assim, vamos filmar o acidente de trem com o teu trenzinho de brinquedo, né? E aí já começa essa reflexão sobre o cinema, né? Que, ao mesmo tempo que pode traumatizar, também oferece a cura.
Isso que tu falou no começo aqui da nossa conversa, das referências ao cinema, tá muito presente,
né? É muito forte, muito forte. E é interessante, sim, que daí, ao longo do tempo, ele vai crescendo, né? E ele vai mostrando assim como o cinema pode usar para metáfora, como válvula de escape, né? Como escapismo, né? Porque ele vai ter situações da família dele. Não é segredo, tá? O Spielberg fez ET, uhum, né? Uhum. Muito para lidar com com o trauma da separação dele. Dos pais dele, né? Que quando ele era criança também. Então, no caso também vai aparecer uma situação de...
E tem referência ao ET, não tem não? Nesse aí?
Deve ter referências do ET cifradas, assim, né? Uhum. Com homenagem, várias coisas da carreira do Spielberg. Mas eu gosto de como tem uma cena lá, que é chave, assim, que mostra como o cinema consegue, às vezes, te mostrar coisas que tu não consegue ver ou não consegue enxergar, né? E te faz também... faz coisas que tu não consegue verbalizar também. Né? Então, é interessante essa maneira assim, de como o Spielberg fez esse filme para fazer uma reflexão, não só sobre a carreira dele, mas sobre o ofício, né? Eu gosto de filmes assim.
Tal como outros que a gente citou aqui, teve gente que não gostou, né? Teve gente que...
Que eu tava falando assim, com um amigo meu, assim, eu gostei mais dos Fabelmans do que eu achei que ia gostar. Tá. Eu não tinha gostado da versão do Spielberg do Amor, Sublime Amor, que foi super elogiada, também concorreu ao Oscar, etc. Mas gostei dos Fabelmans. Só que assim, sendo bem sincero, eu tenho certeza que em 2024 eu já vou ter esquecido.
Entendi.
Os Fabelmans. Mas o Babilônia eu não vou ter esquecido.
Entendi.
Entende? Eu gosto de filmes que marcam a gente, né? Eu acho que os Fabelmans é um filme muito bonito, tem momentos marcantes e tudo mais, mas não achei ele tão arrebatador quanto o Babilônia ou quanto o After Sun, que são... Vou ficar batendo na tecla, assim, de que...
Esse After Sun, vários amigos meus me falaram também, então eu também já botei na minha lista. Amigo Celuticiano, assim, que eu sei, esse aqui eu tenho que ver.
Bom, o último dos 10 indicados no melhor filme é o Triângulo da Tristeza, que é um filme do diretor sueco Ruben Östlund, que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes, né? É uma sátira aos super ricos, né? A história se passa num navio, navio de luxo. Woody Harrelson faz o capitão do navio, um cara alcoólatra lá, né, meio recluso. E aí acontece algumas coisas lá que, não vou dar spoiler também, mas acontece algumas coisas lá. Eu sinceramente acho que aquela série The White Lotus faz também essa sátira aos super ricos de uma maneira mais gostosa pra mim. Né, esse filme do Triângulo da Tristeza, que estreia no dia 16 de fevereiro nos cinemas, não achei tanto. Mas também é outro, como disse, já ganhou o Palma de Ouro do Festival de Cannes. E tem muitos críticos que adoram esse filme, gostaram muito desse filme. Eu tenho pelo menos um amigo meu crítico que também não gosta desse filme, não entende por que ele fez tanto sucesso.
vencemos.
Objetivo, né?
É, não, é exatamente isso. E às vezes, o que eu percebo, assim, né, conversando com as pessoas, é que às vezes o público em geral gosta de uma coisa e o que eu percebo, não, o que todo mundo percebe, né, gente? E a crítica que é mais especializada, que enxerga o detalhe.
Eu sempre me senti muito à vontade quando fui convidado para ser o colunista de cinema, porque eu acho que eu tenho uma certa independência, não é independência, eu falava assim, eu gosto de, às vezes, um blockbuster, um filme, né, desses que todo mundo gosta,
todo mas mundo
e a crítica não gosta, mas às vezes também eu gosto de mostrar para o público, o grande público, um filme que ele pode passar despercebido, pode passar longe do radar, né? Um filme indiano lá, uma pérola escondida na Netflix, né? E ao mesmo tempo também tem filmes que eu brinco assim, que eu me sinto um estranho no ninho, quando toda a crítica tá adorando,
aplaudindo, e
não curti. Acontece, entende? Não,
como esse, o Tudo ao Mesmo Tempo. Eu chamo assim, gente, porque eu não sei o nome todo. Tudo ao Mesmo Tempo.
Tudo ao Mesmo Tempo e o próprio Triângulo da Tristeza, assim. São dois filmes que os críticos estão adorando. Eu tenho um pé atrás.
É que o olhar de quem é especialista é diferente para tudo, gente. Porque se você pegar, por exemplo, a gente falar de uma comida, de uma sobremesa que a gente adora, sei lá, bolo de chocolate, coisa, um chefe de cozinha talvez vai dizer que é uma sobremesa preguiçosa, aspas aqui, né, porque ela não mexe com os sabores, com o paladar, né, ou vai pegar uma coisa que é simples, que é fácil, que tu vai agradar todo mundo, vai tacar ali um chocolate ali, né, um brigadeiro, enfim, os chefes de cozinha vão propor, não, tu tem que fazer uma coisa mais elaborada que vai despertar os sabores, enfim. Só pra gente fazer analogia. Mas vencemos os melhores filmes e agora vamos pra categoria curiosidades. A que eu mais amo e o Tiziano nunca fala é a animação. Mentira, ele fala. Eu amo desenho.
Ah, vou chegar lá na animação pra ti, então.
O desenho daí, essas eu já vi, né? Que é o Itu que me indicou, que é o Red, né?
Lembra tem o Red, tá, tem o Red. Vamos ver aqui. O
Crescer
melhor,
é uma
animação, tá? Nós temos o Pinóquio do Guilherme Del Toro, que tá no Netflix. O Gato de Botas 2, que tá aí nos cinemas. Marcel, The Shell with Shoes On, que não tem data de estreia no Brasil. A Fera do Mar na Netflix, que esse eu confesso que eu não sabia
também
nem qual era o filme. E o Red, Crescer é uma Fera, que tá no Disney Plus. Né,
esse
que
eu vi porque eu te
que é o primeiro filme assim sobre menstruação.
É isso.
Né, que pra,
e é muito
animação.
Legal a forma como eles contam, né? Da adolescência
bacana.
Também, da coisa da geração, da mãe.
Bem bacana. Mas vou voltar lá pra cima, Kelly, pra falar de melhor
não, só
atriz,
eu gosto
tá?
de desenhos, os ouvintes ninguém gosta. Tá, pode ir pros outros.
Melhor atriz, tá? A gente tem a Kate Blanchett com o Tar, né? A gente tem a Michelle Williams pelos Fablemans, a Michelle Yeoh pelo Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E aí a gente tem duas atrizes ali que pra mim não estão deslocadas, tá? Uma é a Andrea Riseborough, é uma atriz inglesa que ganhou força na reta final por um filme independente chamado Truth Leslie, né? Que ela faz uma viciada em jogos, né? E tenta se recuperar, né? E a história é a seguinte, é aquela coisa assim, campanha digital, entende?
Tá.
Ela tem uma agência boa lá, e começou a fazer campanha junto a nomes famosos, como a Kate Winslet, a Charlize Theron, a Gina Davis, o Liam Neeson, etc. Começaram a divulgar a campanha. Porque a campanha do Oscar é uma campanha de votação, entende?
Sim, aprovar.
É uma eleição, entende? Às vezes assim, a pessoa pode nem ter visto o filme, né? Mas foi tão convencida pela propaganda que é feita, que volta lá para ela ser uma indicada. Ela acabou roubando a vaga que era dada como certa da Viola Davis pela Mulher Rei, porque a Viola Davis está concorreu ou vai concorrer ao Globo de Ouro, ao prêmio do Critics' Choice, ao BAFTA e ao prêmio do Sindicato dos Atores Estados Unidos. A Andrea Riseborough não está em nenhum desses prêmios. Então daí tu vê como realmente funcionou, né, a campanha de marketing digital dela. Né? Esse filme não tem data de previsão no estreia no Brasil.
E a outra é tudo lá, show ó, né? Eu já sei que é a da...
A outra é a Ana de Armas, né? A atriz cubana do Bronte, que não dá pra chamar de cinebiografia, né? Porque é uma versão ficcional da carreira da Marilyn Monroe, né? Tá em cartaz na Netflix. Eu não gosto desse filme, acho uma exploração... aposta muito em sexo e sofrimento, né, para retratar a Marilyn Monroe, e É difícil, assim, porque eu defendo que toda cinematografia é livre para fazer claro. Uma abordagem. Tá aí a cinematografia do Elvis, né? Faz uma abordagem lá, tem um recorte. Mas no caso da Marilyn, eu acho que foi um desrespeito com a própria trajetória da Marilyn, porque ela passou a vida inteira lutando para se desvencilhar dessa imagem única, né, como sex symbol. E o filme pesa a mão muito nisso, né? A Ana de Armas, tudo bem, ela não contribui para o fracasso, na minha opinião, do filme, né? Mas eu acho um horror quando um filme ruim é indicado ao Oscar.
Eu também. Porque daí tu vai ver porque tá com o selo Oscar. Eu acho péssimo.
Exatamente. Justiça seja feita, ela tá concorrendo a todos esses outros prêmios. Concorreu ao Globo de Ouro, ao Prêmio da Crítica, ao BAFTA e tudo mais, né? Mas eu entendo mais como... Menos como um reconhecimento do talento dela, tá? E mais como uma operação de resgate. Porque a Ana de Armas é uma querida, uma das novas queridinhas, uma estrela em ascensão, né? Então, eu acho que tem muito a questão de um pouco de pena, assim. Ah, não, vamos dar uma mão para Ana de Armas.
Já que o filme foi...
Isso eu tô falando o achismo, né?
Somos nós aqui analisando.
Mas é uma sensação, assim. Porque, para mim, teve outras atrizes que tiveram trabalhos melhores que a Ana de Armas, né? Como falei, a Margot Robbie...
Que não foram indicados, né? Entendi.
Então tá.
Melhor ator, o cara que tá...
Melhor ator, o Colin Farrell, né, pelos Banshees e Inisherin, tá muito bem no papel mesmo.
É o que tá gordo, dizendo, como é?
É o Brandon Fraser. Que é A Baleia, que estreia nos cinemas dia 23 de fevereiro. Esse filme eu não vi, mas é aquela coisa que o Oscar e Hollywood gostam muito, né, essa questão da transformação, né?
Total.
É muito forte isso, né? Tem o Austin Butler com o Elvis, que eu acho que ele tá muito bem.
Muito bem.
O Bill Nighy, que é um ator inglês por Living, que também não tem previsão de estreia no Brasil. E o Paul Mescal, que, como eu disse, desses que eu vi, gosto muito do trabalho do Paul Mescal, que faz esse pai, que é muito afetuoso com a filha, mas que nas entrelinhas a gente percebe que tem alguma coisa estranha com ele, né? Um trabalho muito sensível da diretora também, né? A Charlotte Wells. Tá. Falamos dessas categorias.
A direção,
a gente tem o Martin McDonagh, que é dos Banshees, né? A dupla Daniel Kwan e Daniel Scheinert por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. O Spielberg por Os Fabelmans, o Todd Field por Tar e o Ruben Östlund pelo Triângulo da Tristeza. Então esses são os principais filmes. Digamos
quem
assim,
desponta, tu acha?
Difícil, muito difícil. Eu não sou... É difícil de apostar, especialmente em categoria de direção, é difícil. Normalmente tem uma dobradinha, melhor filme, melhor direção, acaba, né, casando dos dois filmes ganhar. É que também tem um prêmio muito importante prévio que ainda não divulgou a lista, que é o prêmio dos produtores dos Estados Unidos, né?
Tem que olhar pra ele, tu sempre fala isso pra mim.
E esse prêmio é batata, assim, o vencedor desse PGA Awards geralmente também vence o Oscar, né? Mas, enfim... Dá pra destacar mais umas coisinhas?
Mas, claro.
Então, assim, ó, de documentário, por enquanto, eu gosto muito da categoria de documentário.
Potter também gosta.
Por enquanto, os 5 indicados, só 2 dá pra ver no Brasil, tá? Um é Vulcões, a tragédia de Katia e Maurice Kraft, que tá em cartaz no Disney Plus, ainda não vi. O outro é o Navalny, que é um documentário na HBO Max, sobre o maior nome da oposição ao Vladimir Putin na Rússia. É bem interessante esse filme.
Gosto.
Porque mostra, por um lado, assim, que o cara também não é flor que se cheire, né? Porque ele chega a dizer assim, porque o documentarista pergunta pra ele assim, queria que tu falasse, né, sobre a marcha nacionalista que tu participou, né, em 2011, né? E tinha nazistas também lá. O que que tu acha disso aqui? Basicamente, ele responde que, olha... Se for para derrubar o Putin, né, a gente... Isso é
vale
política.
Vale tudo na visão dele.
Na política, vale tudo.
Meu,
né?
Deus.
Mas também mostra, né, o horror que é o cerceamento dos direitos políticos na Rússia.
Total, imprensa.
Né? O Navalny, não é spoiler, tá? Ele sofreu uma tentativa de envenenamento num avião, né? E o filme mostra isso e mostra ele investigando o próprio caso, né? Ele com a ajuda do jornalista búlgaro e a equipe dele vai tentar descobrir quem foi que participou desse envenenamento, né? Mas tem um programa de TV na Rússia lá, desses programas, mesa redonda, assim, né? Que aparecem cenas assim, né? Que é os caras falando assim, dizendo que o Naval não tinha sido envenenado, né? Que na verdade aquilo ali é o que acontece com essas pessoas da oposição,
meu,
né?
Deus.
Que vivem bebendo, cheirando cocaína e participando de orgias homossexuais.
Gente, é nesse nível.
É nesse nível, né? E o Putin aparece em várias cenas lá, uma colagem assim, ele não citava o nome do Naval nunca, assim. Né?
Ah, gente, é quase Guerra Fria, assim, loucura.
Né? Então
onde está esse, tu falou?
Esse está na HBO Max.
HBO Max.
Né? Essa é uma categoria também, está bem
eu
difícil.
Eu adoro, a história da Rússia eu amo, então vou assistir certo.
Os quatro dos cinco documentários estão indicados ao Oscar, ao BAFTA, ao...
São bons, então.
Ao Critics' Choice e ao Prêmio dos Diretores. Então está difícil de descobrir o que vai ser também, tá? Melhor filme internacional... Aí, infelizmente, a gente só tem dois dos cinco também disponíveis, tá? Um é o Nada de Novo no Front, da Alemanha. E o outro...
Ah, o
Argentina, 1985, que tá em cartaz no Amazon Prime Video.
E esse vai ganhar ou já tá...
Ele ganhou o Globo de Ouro,
favorito.
Né? Eu acho que o Nada de Novo no Front ganha, porque como ele emplacou... nove categorias, eu acredito que vai ter muita gente disposto a votar nele. Mas...
Ah, mas 1985 é muito bom.
É bom, é um bom filme, né? Que é sobre o julgamento dos militares.
O que eu mais gosto é que o cinema argentino, os argentinos, eles são muito... como fala, é uma ironia sempre. Cada fala, cada coisa tem uma ironia. Eles são muito... perspicazes, assim, muito...
Eu acho o Nada de Novo no Front muito mais cinema do que o Argentina nos 85, entende?
Entendi.
Acho que o Argentina nos 85, ele conta direitinho uma história, né? Mas, mas não, é um filme...
É um filme ok, okay, um filme ok, né? Ponto.
O Nada de Novo no Front é um filme mais artístico, assim, que me encantou mais. É isso, basicamente.
Que espetáculo! Né? Esse homem entrega tudo. O que mais? Alguma curiosidade que tu lembre? Falamos, passamos várias categorias, né, minha gente? Direção, filme, ator, atriz, direção.
Que é aqueles filmes que eu gosto que aparece pelo menos numa categoria. Na melhor canção original, né? Que é um desses prêmios que eu acho mais...
é pra fazer o show lá na hora, né?
Porque, assim,
ele é pro entertainer.
Eu me incomodo muito nessa categoria, porque se eu fosse a Academia de Hollywood, né? Melhor canção original seriam canções que são usadas no filme, né? Dentro do filme.
Entendi.
Mas geralmente concorrem canções que aparecem nos créditos de encerramento. Pra mim não...
Eu nunca tinha
pra
pensado,
pra mim não é a mesma
verdade.
Coisa, assim, né? Não,
mas
não,
é pro show, Tiz.
É pro show.
É o show do Super Bowl, entendeu?
Mas pelo menos o Oscar reconheceu Natu Natu, que é a canção do filme RRR, Revolta, Rebelião, Revolução, que é um épico indiano de 3 horas, outro que... Passa voando, tá em cartaz na Netflix. Adoraria
ter visto... Tu quer que eu veja um épico indiano, é isso mesmo?
Quero. Esse eu adoraria ter visto no cinema, porque deve ser um desbunde, né? Se na TV funcionou, né? Esse é o típico filme indiano, assim, exagerado, né? Eu confesso que eu fui ver, de fato, na segunda tentativa. Porque na primeira tentativa...
Te irritasse?
Começa, assim, um casal inglês... se passa na Índia colonizada ainda pelos britânicos, né? Um casal inglês que são os vilões completamente caricatos, estão numa aldeia lá e a mulher fica encantada por uma guriazinha que está cantando uma música e tudo mais e resolve levar ela para casa, né? Como se fosse um souvenir.
Mas que barbaridade,
né? Aí isso causa uma revolta na população lá, mas, né, já era, foi raptada a menina, né? Aí na cena seguinte, a gente descobre, conhece a história de um policial lá, que tá dentro de uma espécie de uma delegacia, né, e tem uma multidão do lado de fora pressionando lá, porque eles tinham preso um líder político de oposição, uhum. Né? E aí esse policial... enfrenta sozinho toda a turba, entende? a lá super-heróis, assim, toda a turma, assim.
E tu, aí, tá, aí que eu, tu quer me convencer a ver
aí
o filme.
Aí eu achei exagerado, tá? Mas o Gerbasi, o Carlos Gerbasi, tinha dito já que o filme era muito bom. Outro amigo meu disse, ah, tu tem que ver, dizendo. Daí eu resolvi assistir, eu e a Bia, a gente começou a assistir. E mesma coisa, fomos vendo, assim, só paramos na metade do filme pra pegar uma água, assim, de tão encantado que a gente tava. É, mistura muita cena de ação, mistura dramalhão, mistura comédia, mistura música, né? Não tem tanta música que incomode, que incomodaria o nosso saudoso amigo Davi, né? Que
ia
se incomodar, né? Mas eu achei ele sensacional. E esse número do Nato é sensacional. É um música vibrante e a coreografia é mais vibrante ainda.
O cinema deles tem isso aí, né? Da coreografia nas canções.
É, eu vale muito a pena esse filme também.
Ticiano Osório, minha gente, mastigado de grátis pra vocês aqui, tá? Deu a dica de tudo. Agora você vai lá e faz a sua lista, né, pra assistir, pra ver tudo isso. E não esqueçam, o Ticiano tá com as colunas, né, estará com as colunas em gzh.com.br, que aí você pode aprofundar um pouco mais, pode olhar ali, ele faz as análises aqui, senão a gente ficaria até, né, enfim, isso que o episódio tá cumprido, né, eu prometo sempre que vai ser curto e nunca consigo. Tício, obrigada, querido.
De nada, obrigado pelo convite. Dá tempo de ver tudo, porque é 12 de março, tem tempo ainda.
Ah, tem tempo. A gente tá gravando esse episódio no final de janeiro, então vai lá, corre. E a gente bota na descrição também o link para as colunas do Ticiano para você acompanhar. Obrigada, Ticiano Osório. Obrigada pelas dicas, obrigada pelo papo. Eu sigo mesmo as dicas do Ticiano, porque realmente não entendo, admito a minha ignorância e é assim que a gente vai descomplicando para ficar mais fácil para todo mundo. Se você gostou, não gostou, manda para mim, compartilha nas suas redes sociais. Já assistiu algum desses filmes? Tá por dentro desses indicados? Manda pra gente, compartilha, não esquece de fazer o podcast chegar mais longe. Muito obrigada pela companhia. O episódio de hoje vai ficando por aqui, mas eu estou te esperando, claro, para mais um Descomplica aqui mesmo. Um beijo, até lá.